Semana passada, nós vimos que o Moshe, quando percebeu que Hashem estava muito generoso para atender os pedidos do Moshe, ele aproveitou e pediu para Hashem: por favor, me informe quais são os seus caminhos. Eu quero conhecer melhor quais são os seus caminhos. E nós vimos que o Moshe queria basicamente entender a famosa pergunta por que que há tzadikim que está ruim para eles e por que há perversos que a vida deles está boa?
Essa é uma boa pergunta.
Essa é a pergunta, como se diria, a pergunta do milhão de dólares. E o Moshe fez essa pergunta para Hashem. O Talmud traz uma discussão se Hashem respondeu para o Moshe ou Hashem deixou em aberto. Manteve o mistério. Então vamos falar um pouco sobre esse conceito e sobre essa pergunta que o Moshe fez para Hashem, ver aquilo que nossos mestres ensinam a respeito disso, e inclusive um Midrash que conta sobre um caso específico que o Moshe perguntou e questionou a Hashem. Então Moshe diz: Odieni nai derachecha, me informe, por favor, os seus caminhos. Eu quero entender qual que é a lógica. Afinal de contas, Deus, você recompensa aqueles que fazem a sua vontade, você pune aqueles que fazem o contrário da sua vontade. Então a lógica seria que sempre vai ser desse jeito. E se uma pessoa é um tzadik, ele vai ter só recompensas. E se a pessoa é um perverso, ele vai ter só punições. Mas a realidade é diferente disso. Verdade que muitos casos são desta forma. Tzadikim são recompensados e perversos são punidos, mas nem sempre é assim. E o Moshe quer entender por quê. E essa pergunta é uma pergunta que não é só o Moshe que faz. Essa pergunta aparece outras vezes ao longo da Torá, onde nós encontramos também o rei David faz essa pergunta. Nós encontramos o profeta Jeremias fazendo essa pergunta: por que que os perversos têm sucesso no que eles fazem? O profeta Habacuc também pergunta a mesma coisa. O livro de Iov, Jó, aborda bastante sobre esse assunto também. E é importante, antes de se falar sobre esse tema, entender que tanto Moshe, Irmial, David e todos os demais que perguntam sobre isso, eles não estão questionando o comportamento e a conduta divina. Quem somos nós para questionar Deus? O que sim eles querem é poder se aprofundar e entender como funciona. Eles querem poder entender como que exatamente funciona o mundo de Hashem. Mas eles partem do pressuposto e da afirmação que é óbvio que tudo isso é para o bem. Como o próprio David Ameler, o rei David diz lá nos Salmos, é o Salmo 73, é o Salmos que ele pergunta sobre isso, é um Salmos longo. E ele começa dizendo que é lógico que para Israel, Hashem é bom e faz o bem, porque todos os caminhos de Deus são justos. Mas eu queria poder entender por que que tem perversos que se dão tão bem na vida. Todas as manhãs tem uma prece no fim da reza da manhã que se fala em Keloqueino, não tem como Deus, em Kadoneino, não tem como nosso mestre, em Kemalkeino, não tem como nosso rei, em Kemoshieno, não tem como nosso salvador. Segunda frase, Micheloqueino, quem é como Deus? Michadoneino, quem é como nosso Senhor? Michemalkeino, quem é como nosso rei? Michemoshieno, quem é como nosso salvador? Se você acabou de afirmar que não existe igual a ele, que você está perguntando agora quem é como ele? De onde surgiu a dúvida agora, se você acabou de fazer uma afirmação anteriormente? E na realidade essa prece expressa como que um judeu deve olhar para as coisas. Nós podemos colocar um ponto de interrogação somente se antes dele nós colocamos um ponto de exclamação. Em primeiro lugar, nós temos que afirmar com conhecimento que Hashem é único. Que Hashem sabe o que faz. Eu não estou vindo agora questionar por que que Deus faz isso, porque eu não concordo com ele. Não. Não tem como Deus. Mas agora eu quero fazer algumas perguntas. Tenho o direito de entender. Ou pelo menos de tentar entender. E por isso, em seguida, nós perguntamos: Hashem é um ser supremo. Se ele é um ser supremo, a distância que nós temos dele é infinita. Como nós queremos conseguir compreender ele? E se nós não conseguimos compreender, só demonstra qual a distância que nós temos dele e quão pequenos nós somos ao lado dele. O famoso Rebbe era Menachem Mendel de Kotzk, famoso Kotzke Rebbe, dizia a seguinte frase: uma força suprema que todos os caminhos dela são claros para mim, e que todos os seus pensamentos são óbvios para mim, e que todas as decisões dela são claras e são compreensíveis para mim, eu não posso me ajoelhar perante ela. Quer dizer, se uma força suprema fosse algo que você consegue compreender tudo, assim como você pode compreender o seu amigo, então não é uma força suprema. É um colega, é um ser humano. Se é uma força suprema, por definição, eu não tenho como compreender. Por isso que ele dizia essa frase, que não, se Deus fosse algo que eu consigo compreender, eu não vou me ajoelhar para ele, porque esse não é Deus. Deus só pode ser algo que é muito acima da minha compreensão. E por isso Moshe aproveita a deixa. Está vendo que Deus está cedendo aquilo que ele está pedindo naquele momento. E aproveita e pergunta para Hashem: por favor, Deus, me conte e me explique como que funcionam as coisas. Por que que você julga as pessoas dessa forma? Qual é a lógica que está por trás de tudo isso? Um dos episódios que acontece com Moshe quando Moshe subiu para receber a Torá, Deus estava colocando as coroas nas letras da Torá. Algumas das letras da Torá têm como se fosse uma coroinha na parte de cima. Tem três tracinhos para cima, com umas bolinhas na ponta, parece uma coroinha. E Moshe perguntou para Deus, por quê? Por que que ele está colocando essas coroinhas? Para que precisa disso na Torá? E Deus respondeu para Moshe, porque daqui muitas gerações virá um mestre chamado Akiva ben Yosef, que é o famoso Rabi Akiva, e ele vai aprender de cada coroinha dessas um monte de leis. Rabi Akiva tem um livro que é o Midrash das Letras, onde ele aprende detalhes até das coroinhas das letras. Aí Moshe ficou impressionado. Falou para Deus, Deus, eu tenho como ver e ouvir esse homem que vai ter na terra que... Moshe perguntou se eu tenho como ver essa pessoa e ouvir o que o Rabi Akiva vai falar sobre as coroinhas da Torá. E Deus deixou Moshe ver o futuro. Moshe ficou tão impressionado, falou, Deus, você vai ter um gênio desses e você dá a Torá por intermédio de mim? Você dá pelo Rabi Akiva, dá por mim? E Hashem falou, fica quieto, porque assim eu quero. Assim o meu pensamento é que seja dessa forma. Aí, o Moshe perguntou para Deus, eu quero saber qual a recompensa desse Rabi Akiva. Posso ver? E Deus deixou ele ver. E o Moshe viu o fim da vida do Rabi Akiva, como depois dele ficar preso, estar todo magro de tanto tempo que ele ficou preso, ele está sendo escovado com pentes de ferro pelos romanos até a morte. Aí Moshe falou, Deus, essa é a Torá e essa é a recompensa que ele vai receber? E Hashem falou para o Moshe, assim é o meu pensamento. E não deu resposta para ele. Não queira entender, porque assim é o meu pensamento e não é o seu. Você não tem como entender as coisas. Como está escrito no profeta Isaías, que lo marchevotai marchevotechem, os meus pensamentos, quer dizer, o meu intelecto não é igual ao intelecto de vocês, e os meus caminhos não são como os seus caminhos. Por quê? Porque da mesma forma, diz o profeta Isaías, que gavru shamai me'aret, da mesma forma que o céu está mais alto do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Você não tem como querer entender algo que está acima da sua compreensão. Você é finito e Deus é infinito. Mas como, o que nós fazemos com isso? Nós queremos entender. Moshe quis entender. Nossos mestres dão uma série de respostas. Porque, lógico, cada caso é um caso. Mas nossos mestres nos iluminam com vários pensamentos que podem nos, pelo menos, deixar um pouco mais esclarecido por que que as coisas acontecem da forma que acontecem. Primeira coisa, nós falamos sobre tzadik, que é punido, rasha, que tem recompensa. Quem é tzadik e quem é rachá? Será que quando nós olhamos para uma pessoa, nós temos um raio-x tão bom que nós conseguimos avaliar se aquela pessoa é um tzadik ou um perverso? Pode ser uma pessoa que quando você olha para a conduta comum dela, parece um santo. Mas isso porque você só conhece a fachada dele. E você não tem nem ideia o que, que ele faz por trás. Escondido. O que ele faz quando não estão vendo ele. Não tem nem ideia. E pode ser que ele é um grande perverso. Tem aquela pessoa que você olha e acha que... Ah, esse daí tem um jeito de perverso. Mas pode ser que ele, no fim das contas, é um tzadik. Então fica muito difícil de avaliar uma pessoa. E se nós não conseguimos sequer avaliar quem é o quê, como nós queremos avaliar o que ele está passando? E cada pessoa é avaliada por Deus, que enxerga lá dentro. Então, por esse motivo, primeiro motivo, nós não temos como constatar quem é o quê, para poder sequer perguntar e indagar por que, que aquela pessoa está passando pelo que está passando. Ou por que essa pessoa tem sucesso. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando nós falamos do tzadik que está ruim para ele, do rachá que está bom para ele. O que é bom e o que é ruim? Nós não temos como afirmar o que é realmente bom e o que é realmente ruim. Por exemplo, você olha para uma pessoa, parece um tzadik, e vamos dizer que realmente ele é. Mas ele vive numa miséria que é impressionante. Se nós perguntarmos para ele se falta alguma coisa para ele, ele vai te dizer que não, não falta nada. Ele tem tudo. Então será que essa pessoa está vivendo e pode-se dizer que ele é um tzadik e está ruim para ele? Está ruim para você. Você olhando para ele acha que ele está vivendo na miséria e que está ruim para ele. Mas ele não está nem aí com isso. Para ele está muito bom assim. Para ele a vida assim, ele não tem necessidade de mais. Ele não quer mais. Isso tem, por exemplo, né, exemplos clássicos, tem o famoso Reb Zusha. O famoso Reb Zusha de Anipoli, era famoso que ele vivia numa pobreza incrível. Ele tinha pouquíssima coisa. E tem aquela famosa história do sujeito que foi reclamar eu acho que era com o Magui de Mesrit, se não me engano. E reclamou que está difícil, que ele não aguenta mais, que ele está na pobreza, que ele não tem nada. E o Rebbe mandou ele, vai até tal cidade, procura pelo Zusha, o Rebbe Zusha, e ele vai te explicar. Ele foi até lá, bateu na porta, o Rebbe Zusha, numa casinha minúscula, tinha só um banquinho na casa dele, uma cama, e acabou, não tinha mais nada. E o sujeito perguntou para o Rebbe Zusha, me explica como que você consegue viver nessa pobreza. Para mim está ruim. Como que você consegue viver assim? E Reb Zusha falou, que pobreza. Eu vivo tão bem. Não tenho nenhuma reclamação. Vivo ótimo. Então tudo depende de cada pessoa. Tem pessoas que incomodam aquilo e tem pessoas que... Ele não está incomodado. Para ele está muito bom assim. Para ele, ele está vivendo na riqueza. Ele está satisfeito.
Mas é isso.
Sim.
Essa é a graça, né, da vida. Porque o que às vezes é bom para um, de um para o outro.
Exatamente. Quer dizer, é muito subjetivo. Então, às vezes a pessoa acha, ai, 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 coitada daquela pessoa que isso e isso. Quem disse que é coitado? Você não perguntou para ele se ele é coitado? Ele não se acha um coitado. Você está achando que ele é coitado? Ele não se acha um coitado.
Exatamente.
Para ele está bom assim. Então, tudo depende de cada pessoa. Por exemplo, falando disso, o Rav Steinman, de abençoada memória, faleceu... quantos anos faz que ele faleceu? Acho que uns 5, 6 anos. Eu cheguei a visitar ele na casa dele uma vez. A casa dele era uma casinha pequenininha, apartamento pequeno, e as paredes todas descascando. Ele viveu lá, ele viveu até os 90 e bolinha quase 100. Desde que ele morava nesse apartamento, ele nunca pintou. Não sentia necessidade, para que vai gastar pintar? Não precisa pintar, tá tudo bem. Então era um apartamento super velho. Ele com um sorriso de orelha a orelha. Para ele estava ótimo. Vivendo daquele jeito, para ele tá ótimo. Não preciso pintar a parede para me sentir bem. Eu tô bem assim. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Você olha, ah, mas coitadinho. Não, 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 para ele tá ótimo assim. Não precisa mais do que isso.
Exatamente.
Então, muitas vezes, nós temos questionamentos que para a própria pessoa não existe. Para ele está muito bom assim. Além do que, muitas vezes nós olhamos e nós só vemos a parte externa. Então, você vê uma pessoa e avalia que ele está bem ou mal pelo exterior. Você não tem ideia o que, que ele passa quando você não está vendo. Pode ser uma pessoa que é sofrida de verdade e não parece. E pode ser que é o contrário, uma pessoa que parece que tá tudo bem e no final das contas não tá tudo bem. Então, não dá para avaliar só pelo que ele está vendo. Pode ser que parece que é uma pessoa sofrida e uma pessoa super contente, super alegre por dentro. Então não dá para avaliar. Nem sempre dá para avaliar as pessoas. O Talmud, quando fala sobre o Moshe, a pergunta do Moshe, o Talmud traz que, segundo a opinião do Rabi Yossi, Deus respondeu para o Moshe. Moshe perguntou por que tem tzadik que está ruim e tem tzadik que está bom. E Deus respondeu para ele que o tzadik está bom para ele, é um tzadik completo. E o tzadik está ruim para ele, é um tzadik que não é completo. Ou seja, se é um tzadik 100%, ele vai receber só recompensa. Mas se é um tzadik, não é completo. E geralmente é assim, porque não existe um tzadik que é 100% completo, porque já diz... O rei Salomão, Shlomo HaMelech, diz no livro de Eclesiastes que não existe uma pessoa tzadik na terra que faz o bem e nunca falha. Somos seres humanos. A falha dele pode ser que não é a falha que nós cometemos, mas para efeitos dele é uma falha. E se ele tem uma falha, ele precisa consertar essa falha. E por isso... o tzadik acaba tendo alguma cobrança neste mundo para consertar aquela falha. E a mesma coisa acontece com o contrário. O rachá, o perverso, disse Deus para Moshe, existe o perverso que está ruim para ele, é um perverso completo. E o perverso que está bom para ele é um perverso que não é completo. O que significa? Também, de uma forma geral, mesmo as pessoas que são ruins, alguma coisa de bem eles fazem. E se eles fazem alguma coisa que é boa, eles merecem recompensa pelo bem que eles fazem. Deus não fica devendo para ninguém. Pode ser que ele é um perverso, ele só apronta, só faz desgraças contra os outros, mas ele de vez em quando dá um sorriso para alguém, Ele tem que receber recompensa por isso. Como ele recebe essa recompensa? Ele recebe nesse mundo. E Hashem paga a recompensa para o perverso já nesse mundo. E Hashem paga também para o tzadik, ou melhor, dá punição para o tzadik, já nesse mundo. Aí você olha e vê, você está vendo só meia história. Ele está sendo punido? Puxa vida, mas que... Tudo bem, ele tem as falhas dele, precisa pagar por isso. E está pagando nesse mundo. O que ele vai receber no mundo vindouro, você não está vendo. E a mesma coisa acontece com o perverso. Ele está recebendo a recompensa nesse mundo. Mas a punição que ele vai receber depois no mundo vindouro, isso você não está vendo agora. E isso faz com que a pessoa não consiga entender e compreender, porque ele está vendo só metade da história, não está vendo lá no final das contas, para ver o que vai acontecer depois. E isso é o que o David Ameller diz lá no capítulo 73. David Ameller diz no capítulo 73, quando ele questiona, ele pergunta para Hashem por que que o caminho dos perversos é bom, e como que eles têm sucesso no que eles fazem e tudo mais. Mas depois o Davi diz que eu me esforcei para compreender, mas parecia não ter esperança de entender. Até que eu entrei no santuário de Deus e percebi qual seria o fim daqueles malvados. Que eles vão trilhar por caminhos escorregadios e cair nos abismos. E etc., como diz lá o David Ameller no Salmo 73. Quer dizer que Davi está falando, é verdade, a gente acha que o perverso tem uma vida maravilhosa. Lógico, você está vendo a vida dele nesse mundo. Mas não termina por aqui. E no mundo vindouro, depois que ele não estiver mais nesse mundo, ele vai pagar muito caro. Só que você não está vendo. Então você acha que tem aqui uma falta de justiça, talvez. Mas não tem. Se você pegar o conjunto completo, esse mundo com o mundo vindouro, você vai perceber que o Urachá recebeu recompensa pelo que ele fez. As poucas coisas boas que ele fez, ele recebeu recompensa aqui. Que parecia muita coisa que ele recebeu. E depois a punição no mundo vindouro, é melhor nem querer ver. No entanto, o tzadik tinha algumas coisas que precisava consertar. Ele precisava ser punido pelas pequenas falhas dele. Ele foi e pagou nesse mundo. E a recompensa que ele vai receber, você não tem nem ideia o tamanho da recompensa que ele vai receber no mundo vindouro. O Gaon de Vilna dizia que se não fosse o sofrimento que nós passamos nesse mundo, nós não encontraríamos as nossas mãos e nossos pés no mundo vindouro. Quer dizer, nós estaríamos perdidos no mundo vindouro. Se não fosse o sofrimento que a gente passa nesse mundo, para que nós possamos depois poder desfrutar do mundo vindouro com capricho. O Maharal de Praga traz mais um detalhe sobre isso. Ele diz que o perverso, quando já faz alguma coisa boa, já faz alguma mitzvah nesse mundo, geralmente ele faz isso por falsidade. Não vai pegar bem, vão olhar feio que eu não estou participando, que eu não fiz. Ele faz. Já que ele faz as mitzvot com impulsos falsos, ele merece também a recompensa nesse mundo, que é o mundo da falsidade. Então ele recebe recompensa à vontade aqui. No entanto, o tzadik, mesmo quando ele peca, ele não peca com vontade de pecar. Ele peca porque acaba escorregando um pouquinho. Então também é por falsidade que ele acaba sem querer escorregando. Então ele merece a punição dele nesse mundo. que é um pagamento também no mundo da falsidade. Já os pecados do perverso são pecados que ele faz com vontade. Se ele faz com vontade, então ele vai ser pago também no mundo vindouro, que é o mundo da verdade. E o tzadik, quando faz coisas boas nesse mundo, faz com verdade. Então, se é assim, ele vai ser recompensado no mundo da verdade. Também nossos mestres notam que um tzadik, se ele, apesar das dificuldades, continua se esforçando para fazer a vontade de Hashem, a recompensa dele é muito maior. E por isso que tzadikim muitas vezes passam por situações mais difíceis, porque isso é igual em jogos que tem níveis mais altos, tem fases mais altas, mais difíceis, você ganha maior pontuação. O tzadik também, ele ganha maior pontuação quando a situação dele é mais difícil e mais desafiadora. Tem mais uma explicação. Se tudo fosse pão, pão, queijo, queijo, onde ficaria o nosso livre-arbítrio? Se você olha e vê que todas as pessoas que fazem as coisas direitinho têm uma vida maravilhosa, tudo tranquilo, só recompensa, só vida boa, e as pessoas que fazem as coisas erradas se dão mal, dá tudo errado, sofrem. Cadê o livre-arbítrio? Tem alguma dúvida qual lado que eu vou escolher? Tem uma dúvida do que eu pretendo fazer na vida? Se eu quero me dar bem, é só escolher essa linha. Quando você vê que não é sempre que é assim, a escolha, o livre-arbítrio, se mantém equilibrado. Tem mais uma passagem interessante do Midrash. O Midrash conta que o Moshe assistiu uma cena. O que foi que o Moshe viu? O Moshe viu um sujeito, primeira pessoa da história, vindo até uma fonte, bebe água, e enquanto ele está bebendo água, ele, sem perceber, perde a carteira que estava no seu bolso. E, terminou de beber água, foi embora. Dali a pouco, veio uma segunda pessoa beber água na fonte. Encontrou uma carteira no chão. Carteira aqui, vou roubar. Pegou a carteira, pôs no bolso, bebeu água e foi embora. Aí apareceu um terceiro. E este terceiro o primeiro sujeito voltou para lá para procurar sua carteira. Então tinha um terceiro que veio lá beber água e o primeiro voltou na fonte para procurar onde está minha carteira. Acho que eu perdi a carteira aqui. Olha no chão, não encontra a carteira. Ele vira para o terceiro que está lá bebendo água e diz: cadê minha carteira? Não sei, não vi. Como não viu? Você deve ter roubado a minha carteira. Não, não roubei nada. O primeiro fica com tanta raiva, tem certeza que esse terceiro roubou a carteira, espanca ele até matar ele. Essa é a cena que Moshe viu. E aí Moshe virou para Deus e falou: Deus, eu não estou entendendo essa história. Um inocente é assassinado por acharem que ele roubou. O ladrão que realmente roubou a carteira foi embora numa boa e está tudo bem. Qual a lógica disso? Disse Deus para Moshe: você viu só meia história, então você não está entendendo. Então eu vou te contar o outro lado da história. Na realidade, o segundo que apareceu aí, pegou a carteira, foi roubado pelo primeiro. O primeiro roubou a carteira do segundo. Veio beber água e deixou perdeu a carteira. Caiu sem querer do bolso dele. Uma carteira roubada. Quando o segundo apareceu para beber água, encontrou a carteira que ele foi assaltado hoje de manhã. Ele encontrou lá, ele levou. Não estava roubando. A carteira era dele. Aí o primeiro voltou lá para procurar a carteira roubada que ele perdeu lá. E ele encontrou um inocente, para efeitos do roubo, realmente ele era inocente. Acabou brigando com ele e matou ele. Mas sabe quem era esse terceiro? Esse terceiro era o assassino que assassinou o pai desse primeiro. Nem tinha ideia que era ele. Mas as contas foram acertadas. Então, nem sempre quando você vê uma situação, você consegue entender por que isso está acontecendo. Parece estranho. É, parece estranho, mas você não conhece a história inteira. Se você conhecesse a história inteira, ficaria muito mais claro. Essa é uma das passagens que o Midrash conta sobre o Moshe neste momento. E tem um outro detalhe que a Kabbalah ensina, que existe também a reencarnação, que é chamado de Gilgul Neshamot. Uma alma que já esteve no mundo, retorna ao mundo em outra pessoa, uma pessoa que nasce agora, recebe uma alma que já esteve no mundo no passado, está recebendo esta alma porque essa alma precisa consertar algo que foi feito no passado. E as situações que esta pessoa vai passar em vida nem sempre tem a ver com a vida desta pessoa neste momento. Muitas vezes tem a ver com alguma coisa que aconteceu lá no passado e que precisa ser consertado. E essa alma voltou ao mundo para consertar. Nós não temos a capacidade de enxergar. Nós não temos a capacidade de entender. Porque nós não conseguimos enxergar, assim, o infinito. Para o passado, para o futuro, para saber essa alma, quando teve e o que aconteceu com ela. Tem muitas passagens que os nossos mestres na Kabbalah explicam sobre isso. E trazem quem era Gilgul de quem. E por que ele teve que passar por tal situação, que era para consertar uma coisa que aconteceu anteriormente. Tem muitas e muitas e muitas histórias explicadas dessa forma. É incrível isso. Se encaixa perfeito, você vê que os números se encaixam perfeitamente. As situações são exatamente iguais. É realmente incrível essas explicações, principalmente no Sefer HaGilgulim. Mas nem sempre você consegue enxergar isso. E não é de qualquer pessoa que você consegue enxergar isso. Mas faz parte. Ele vê o tzadik, está sofrido. Escuta, ele é tzadik, verdade. Mas você não sabe o que aconteceu numa vida anterior dessa pessoa. E ele está vindo agora para consertar isso. Consertar isso pode ser ou por erro que ele cometeu, ou pode ser, não por erro, mas por Deus dá uma chance dessa alma se elevar mais ainda. Então, vamos supor que essa pessoa, já numa vida anterior, ele se dedicou bastante a Hashem. Ele fazia tudo o que tinha que ser feito, mas ele tinha uma vida muito boa, é muito fácil. É fácil ele conseguir fazer tudo o que ele fez, vivendo no bem bom. Agora, Hashem quer ver se essa pessoa, mesmo com sofrimentos, ou mesmo com dificuldades, também vai servir a Deus da mesma forma. E essa alma volta para o mundo, e agora, numa situação diferente, como nós falamos antes, como se fosse uma fase mais avançada no jogo, onde agora já não tem as facilidades que ele tinha antes. Ele agora tem mais dificuldades, e mesmo assim ele consegue vencer essas dificuldades e se manter no nível que ele estava antes. Agora a recompensa dele vai ser muito maior. Em resumo, nós vimos aqui as seguintes respostas, ou respostas parciais que seja, para a grande pergunta do Moshe Rabbeinu: como pode ser que tem tzadikim que está ruim para eles e como tem perversos que está bom para eles? Em primeiro lugar, quem é o verdadeiro tzadik e quem é o verdadeiro urachá? E cada situação e o que, quando, como, nós não temos nem sequer como avaliar isso. Segundo lugar, o que é o bem e o que é o mal. Nem sempre o que para nós é o bem para o outro. E nem sempre o que para nós é mal para o outro. Pode ser que ele está vivendo muito bem, ele está feliz desse jeito. E pode ser que o outro, por mais que está sofrendo, ou que está passando por uma dificuldade, para ele também está bom assim. Ele se sente firme desse jeito. Então é difícil de avaliar se está ruim de fato para ele ou que está bom de fato para ele. Depois nós vimos que Hashem já acerta as contas nesse mundo. É mais em conta acertar nesse mundo. O perverso já recebe a recompensa aqui do pouco de coisas boas que ele fez, e no mundo vindouro ele só vai pagar, vai ser punido. O tzadik nesse mundo vai ser punido pelo pouco de errado que ele fez, pelas poucas falhas que ele tem. E no mundo vindouro ele vai só ter recompensa. Quanto mais ele paga e é punido nesse mundo, mais vai sobrar só recompensa para o mundo vindouro. E lá a moeda é muito mais valiosa. Quarto item que nós falamos é que o Rashá, o perverso, e o Tzadik recebem a recompensa e a punição de acordo com como que ele fez aquilo. Qual foi a intenção ao fazer aquilo? Pelas coisas que a pessoa tem intenções positivas e faz pela verdade, pela veracidade, ele vai receber recompensa no mundo da verdade. E vai ser punido no mundo da verdade. E aquele que faz as coisas por falsidade, no caso, o perverso faz as coisas boas por impulsos de outras coisas, então ele vai receber a recompensa também nesse mundo da falsidade. E, no entanto, o tzadik, quando comete já algum deslize, também é um deslize que é por falha, então ele recebe aqui a punição. Depois tem o quinto item, que é o tzadik passar por situações difíceis, porque isso dá uma recompensa maior para ele. Sexto lugar, para manter o livre-arbítrio equilibrado. E não que você vê todo mundo que faz tudo direitinho só vive bem e todo mundo que faz coisas ruins só vive mal. Não. Tem um equilíbrio aqui, você precisa escolher o lado correto sem considerar recompensas. Sétimo é enxergar a história inteira, como na história do Moshe, da carteira. Você não tem como avaliar, você vê a situação, você acha que, como pode ser? O cara rouba assim e tá tudo bem? Não, ele não estava roubando, ele estava pegando o que ele achou que foi roubado dele de manhã. O outro foi morto, inocente, não fez nada, ele não roubou agora. Por que que ele foi... Não, roubar realmente não roubou, mas ele é um assassino. Então, se você não enxerga a história inteira, não tem como avaliar. Isso também faz parte do que Hashem fala para Moshe. Que Hashem fala para Moshe que você vai ver Veraitet achorai ufanai loeraú. Você vai ver a minha parte de trás, mas a minha face você não vai ver. Quer dizer, quando você olha para frente e você não viu ainda toda a história, não tem como avaliar. Mas quando você já está depois, se você tem a história inteira e você consegue enxergar toda a história para trás, lá do começo até agora, aí você consegue entender por que acontecem as coisas. E, por final, sobre os Gilgulim, que é a reencarnação, que muitas vezes aquela alma está seguindo alguma coisa que já vinha de outra vida aqui na Terra, e também não tem como enxergar, a não ser que você consiga enxergar as coisas do passado até agora. E por isso, Hashem que enxerga tudo, e tem todo o desenho na frente dele, tudo tem super lógica. E para nós, que nós não enxergamos, é só um pedacinho, fica difícil de entender por que que acontece. Só para finalizar, com mais um detalhe, quando está escrito que Deus falou para Moshe, você vai ver a minha parte de trás, mas não a minha parte da frente. Nossos mestres falam que Hashem mostrou a parte de trás, significa que Hashem mostrou o nó do tefilim. O Talmud fala que, da mesma forma que nós usamos tefilim, Deus também usa tefilim. É lógico que não é no conceito físico da coisa. Deus não tem corpo. E obviamente que não coloca um tefilim na cabeça. Mas, conceitualmente, existe um tefilim paralelo ao nosso, que é o tefilim de Hashem. E da mesma forma que o tefilim nosso é um tefilim que nos lembra da existência de Deus, e dentro dele tem pergaminhos que falam sobre a existência de Hashem, sobre a força de Hashem, sobre ele ter nos tirado do Egito. Da mesma forma, no tefilim imaginário, o tefilim de Hashem, é um tefilim que está perante Deus para lembrar a ele da nossa existência. E por isso lá tem versículos que falam sobre o nosso povo. E esse tefilim, o tefilim da cabeça fica na frente, e as tiras dão a volta em volta da cabeça, e atrás da cabeça, na nuca, tem um nó, e desse nó descem as duas fitas do tefilim para frente da pessoa, e escorrem pelos dois lados da pessoa. Assim que se usa o tefilim da cabeça. E na Kabbalah é explicado que essas duas fitas, essas duas tiras do tefilim, representam os dois lados e as duas linhas de emanações que vem de Hashem para o mundo, que é Chesed e Gvurah, a bondade e a severidade. Quando você olha uma pessoa de frente, você vê duas tiras descendo, uma na direita e uma na esquerda. Uma que representa a bondade e uma que representa a severidade. São duas coisas distintas, separadas. No entanto, se você olhar a pessoa de costas, você vê que essas duas tiras sobem, vão atrás da cabeça e se juntam no mesmo nó que vem do tefilim. Então, nos livros místicos explica que quando Hashem falou para Moshe, a minha frente você não vai poder ver. Quer dizer, o tefilim que está na minha cabeça, como se fosse o tefilim que está na frente, que é da onde vem todas as forças de Hashem, e que representa o contato direto que ele tem com o nosso povo, isso você não vai conseguir enxergar. Isso está acima da sua compreensão, está acima da cabeça de Hashem, entre aspas, quer dizer, está acima da nossa compreensão, não tem como você enxergar isso. Mas você pode ver atrás. O que você vai ganhar vendo atrás? Porque quando você olha na frente, você vê as duas tiras, parece que são condutas diferentes. Severidade, bondade, parece que são coisas diferentes. E como é que pode ser que as coisas acontecem de uma forma tão diferente com as pessoas?
Mas quando você olha de trás e vê que as duas tiras vêm do mesmo nó, que vem da cabeça, entre aspas, de Hashem, você percebe que, na realidade, tanto a severidade como a bondade de Hashem vêm da mesma origem. Na origem é uma coisa só. E essa origem é pura bondade. Essa origem é a essência de Hashem, que é bondade. Pode ser que você não consiga entender por que que tem coisas que acontecem com as pessoas que está no caminho da esquerda. Não dá para entender por que que isso acontece. Mas fica tranquilo, diz Hashem para Moshe. Olha para trás de mim e veja que a origem disso tudo é tudo bondade. Você não consegue enxergar a bondade, por quê? Porque você tem que enxergar toda a história, você tem que enxergar o porquê. Nem sempre você entende o que que é bom, o que que não é bom. E tem mais. Que ainda tem o lado, fora que é subjetivo e você não entende o que o outro acha a respeito. Deus, que está acima de nós, Ele sabe o que é bom de verdade para nós. Muitas vezes a pessoa acha que aquilo lá é bom para ele, e ele está doido por aquilo, e Deus não dá para ele. E ele fica bravo. Como pode ser que Deus não me deu isso, se isso seria bom para mim? Quem disse que seria bom? Você acha que é bom, mas você não tem toda a figura. Deus, que tem toda a figura, sabe que isso não vai ser bom para você, e por isso Ele te privou disso. Ou ainda pode ser o contrário. A pessoa acha que aquilo que está acontecendo com ele é ruim. É, porque você não enxerga tudo. Mas Deus, que enxerga tudo, sabe que essa tentação que você está passando, ou essa dificuldade que você está passando, vai ser boa para você. Vai te transformar numa pessoa melhor, uma pessoa maior. Vai te ajudar no futuro. Você não tem essa visão. Então, no final das contas, todo esse quebra-cabeça, você não entende porque você não tem todas as peças. E diz Hashem para Moshe, olhe para o nó do meu tefilim e vê que a bondade e a severidade vêm todas da mesma origem, todos eles vêm do meu nome, todos eles vêm da minha origem, da minha essência, e é tudo para o bem de cada um e um.